Muito bom dia, 10, 12 horas, Interilha.
Interilhas.
Com relação ao pico, está relativamente bom para a época do ano. O vento está muito fraco, mantém o pico, está bastante encoberta. E a temperatura de água...
Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Entre gente, entre nós. Antena 1, Açores. Interilhas Rádio. Rádio Interilhas.
Muito bom dia, bem-vindos à edição de segunda-feira, 19 de abril de 2021. Hoje abrimos hoje com Roberto Carlos, faz hoje 80 anos, ele é o rei na América Latina e é uma das vozes singulares em todo o mundo. 80 anos, abrimos, é também o nosso sinal de homenagem a um dos grandes da música do Brasil e do mundo. José Gamboa está hoje comigo, estamos todos juntos. Pedro Moreira, com as notícias às 10h30. Eu sou o Cidónio Bittencourt, desejo a todos uma manhã o mais agradável possível na nossa companhia.
É igual ao seu comigo. O amor é energia, luz que ilumina a alma. É a força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo, à tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Pro nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você. E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida. A força desse amor não dá pra ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida. O amor é energia, é luz. Força de dois corações que traz a paz e a calma. Diferente da paixão, o amor é um sentimento. Está acima da razão e do passar do tempo. O nosso amor resiste a tudo, à tempestade, ao vento. É forte em nosso pensamento, imenso em nosso coração. Pro nosso amor não tem distância, juntos sempre estamos. É assim que nos amamos, não soltamos nossas mãos. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só só conheci quando encontrei você. E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida. A força desse amor não dá pra ser medida. Amar como eu te amo só uma vez na vida. O amor é mais do que eu pensei, é mais do que eu sonhava. E esse amor que eu tanto esperava, só conheci quando encontrei você. E a emoção do nosso amor não dá pra ser contida. A força desse amor não dá pra ser medida. Amar como eu te amo, só uma vez na vida.
Roberto Carlos faz hoje 80 anos. A ti, João Ângelo, morreu, morreu e o seu funeral é às 10 horas. Tinha 85 anos. Os reis normalmente passam dos 80. Tio João Ângelo, a grande figura da nossa cultura popular, era do Porto Judeu, era e continua a ser, não do Porto Judeu, de São Bartolomeu, queria dizer, o eu levou-me ao erro, mas ele era de todos, afinal, lavrador, sabia ler e escrever, esteve na América do Norte e Canadá, onde cantou as velhas e tomou parte em desafios com cantadores ali radicados. Começou a cantar aos 18 anos, em rancho, pela altura das matanças, estreou-se em São Mateus, a cantar as velhas, chegou a cantar com o tio Doninho e com o Plácido, escreveu alguns enredos para danças. O João Ângelo não se dedica apenas às cantigas das velhas, tem também improvisado em desafios e de que maneira, no pezinho. O pezinho com o tio João Ângelo era, de facto, uma coisa maravilhosa. Efetivamente, na modalidade das velhas, que a fina ironia e o humor lhe saltam das suas veias maliciosas, recebendo fortes aplausos da assistência. João Ângelo, a 10 de junho de 2009, recebeu a medalha de Ordem de Mérito pelo representante da República dos Açores, José António Mesquite, em representação do Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, na altura, e a 28 de 2012, a insígnia autonómica de mérito cívico. E em 2015, foi prestada homenagem pela Câmara Municipal de Angra. Durante vários anos cantou velhas com António Plácido, Mota e José Eliseu.
Eu, quando era rapazinho, também ia para o caminho se fugia a minha mãe. Eu, quando era rapazinho, também ia para o caminho se fugia a minha mãe. Um dia ali à noitinha encontrei uma velhinha que em nova não andou bem.
Tinha 85 anos, nos olhos, o olhar de inteligência, sabedoria, a perspicácia da observação das coisas, dos lugares, da vida, a vida social, política, cultural, religiosa. Tio João Ângelo era um dos grandes, porventura o maior da sua geração, poeta popular, filósofo de rua, dos instantes do cotidiano, mestre das velhas e do pezinho. Tio João Ângelo é uma personalidade maior da cultura popular destas ilhas, das nossas comunidades, deste país. Fino, educadíssimo e elegante, mas maroto, muito maroto a cantar velhas. Tio João Ângelo morreu, morreu o grande Tio João Ângelo, o mestre singular de cantar velhas à moda da Terceira.
Quando canto nesta moda, olho sempre mais à roda para ver quem está a ouvir. Quando canto nesta moda, olho sempre mais à roda a ver quem está a ouvir. Está bem disposto e se sente algum gosto para chorar ou para rir. Se esteja bem disposto ou se sente algum gosto para chorar ou para rir. As velhas está visto a sua finalidade, mas há quem gosta disto, vá-se fazer a vontade.
Eu trago uma novela do Antonito e a Gabriela e a Maria Machadão. Eu trago trago uma novela do Antonito e a Gabriela e a Maria Machadão. E também trago ainda o João Maciel e a Carolina metidas no casarão. Também trago ainda o João Maciel e a Carolina metidas no casarão. E a escrava Isara a dar seu programa dias a dias, vê se consegue casar com o seu amor de Luías.
Eu conheço uma velhinha que todos os dias à noitinha abre a sua televisão. Eu conheço uma velhinha que todos os dias à noitinha abre a sua televisão. Anda de cabeça no ar e não chega a jantar, que é para ver o casarão. Cama por causa do programa que apresenta o casarão. Ligou para São Miguel como para outro planeta, apanhou João Maciel abraçado à violeta.
Tijão Ângelo deixou-nos, fica a sua obra, ficam os seus versos. Tijão Ângelo vai a sepultar às 10 na sua freguesia de São Bartolomeu, Ilha Terceira.
Aqui Portugal, Ponta Delgada.
28 de maio de 1941.
Emissão Regional dos Açores da Emissora Nacional.
Emissão em Terilhas até ao meio-dia. Começar, construímos as manhãs.
Rigor, isenção, pluralidade, informação, Antena 1, Açores.
Antena 1, Açores.
79 anos de rádio.
Estamos ainda mais ligados. Inter-Ilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9 ao meio-dia. Antena 1 Açores.
E o que trazem os nossos olheiros do tempo nesta manhã, que se apresenta com um solinho bastante, pelo menos na ilha de São Miguel. Vejamos o que trazem os nossos olheiros de outras partes do mundo. Vamos começar pelo José Gabriel Silva. Olá, o meu bom dia a todos vós, diz ele. A todos os que nos ouvem por esse mundo fora. Hoje, primeiro dia de desconfinamento após largo período em casa. Vamos ver no que isto vai dar. A partir da Pastelaria Torre. Hoje mais um dia de verão, sol, muito sol, a temperatura está bastante boa, não é? Neste momento uns 12 graus e deve atingir, segundo a previsão, 27 graus, não há nenhum vento. Ontem, ao dar uma voltinha pela Serra da Arrábida, passei na Praia da Figueirinha, era a praia onde os meninos da RDP iam passar as suas colónias de férias, a Figueirinha, é verdade. Ai, já lá vão uns anos, já estava lá muita gente. Confirmar as temperaturas altas que fazem sentir no nosso país. Até amanhã, se os quiser, um abraço a este vosso amigo. Bom, eu não sei, amanhã vamos lá ver. Amanhã temos agora o Parlamento. Durante esta semana vamos estar na contingência de sim ou não em função dos trabalhos parlamentares. Mas vamos então seguir em frente. Para já, o Alberto Rosa está nos Flamengos, na Ilha do Faial, onde vão decorrer os trabalhos do Plano e Orçamento na Assembleia Regional. Amanhã pelo Vale dos Flamengos, neste início de uma nova semana, desperta cinzenta, com vento fraco, quadrante sul e temperatura amena. Embora tenha chegado o anticiclone, para o final da tarde deveria visitar-nos uma frente fria. E assim honra-se a tradição de abril águas mil. No último fim de semana, muito alegres por um galo ter bicado uma águia. Só uma bicada. E eu vi uma Telma campeã europeia. E em futsal feminino sagrar-se tetra campeão. Pois, bom programa e uma excelente segunda-feira para o amigo Sidónio e a equipa de serviço. E a todos os ouvintes da nossa Inter-Ilhas, a Voz das Ilhas. Muito obrigado. Alberto Rosa, continua. Aí vai ele, descendo pela lateral. Ele disfarça nas modalidades mais amadoras para ganhar um contentamento descontente, não é? E agora temos o António Medina, que está na Graciosa. Alô, 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 digo eu. Olha, está ele a responder. Hoje, pela freguesia da luz, o sol está sorridente, pequena aragem de sudoeste, a temperatura está ótima, e ao longe está a costa norte de de São, ficou o Miguel atrás, não é? Ou não? É? Toda coberta com um manto branco. Ficou. Deve ser São Jorge. É São Jorge. Ali da luz é São Jorge, claro. E o mar está calmo. Ótima semana para si. Colegas de serviço e um restantes olheiros. Um grande abraço. Do António Medina, da Ilha Graciosa. Ai, Jesus, diz ele. Ai, Jesus. Pois é, nunca mais voltes ao lugar onde já foste feliz. Diz a canção do Rui Veloso, não é? Encontrarás erva rasa e tudo o que de mal fiz. Bom, Manuel Pinto está na capital do turismo rural. É, exato. É só turistas a chegar, turistas e mais turistas. Hoje, na capital do turismo rural, em São Roque do Bico, temos um dia lindo. O sol sem vento e o mar está galgando a terra com lavadias que não são de agosto. A temperatura está agradável. Acho que tem um bom programa. Manuel Pinto, obrigado, Manuel Pinto. Ele está no Pico, em São Miguel, aqui bem pertinho de nós, está a Raquel Machado. Vamos lá ver o que ela diz. Bom, o criador pintou uma tela impressionista, luz que reluz por todos os cantos da cidade na doçura da manhã. Mar de seda, estático, raiado de reflexos azuis vivos, azuis claros, esbranquiçados e azuis dourados, espelho dos céus. Hein? Entrou um navio deslizando suavemente, como se fosse um caracol. Há chilreios, assobios e gritos de ganhoas pelo ar, em coros sinfónicos, bem audíveis e penetrantes nesta calmaria primaveril. A propósito, porque será que já não se transmite o movimento marítimo comercial nas portas de insulares e continentais? Tenho saudades, era uma sensação de proximidade das ilhas e do mundo, de desenvolvimento, de fartura e abundância, de mais geografias e demografia. Porque será que acabou? Dava trabalho, ocupava mais tempo, é verdade, mas abria as portas aos ouvintes. Parabéns ao grande Roberto Carlos, um dos meus ídolos musicais, em dia de aniversário. Beijinhos de ilha. Ah, eu fiz muito serviço de agenda, era às 10 horas, né? Os navios, mas agora vem tudo na internet, vem, tem tudo nas redes sociais, já não há propriamente essa necessidade urgente. Mas pronto, vamos então, fica aqui a sugestão, Paulo Pires, né? O Paulo Pires está na terceira, já deu um mergulhinho, hein? Bom dia Angra, céu azul, o sol a brilhar, não há vento e o mar está calmo. Já foi um mergulho na bela Baía da Silveira, uma boa semana a toda a equipa do Interilhas e aos outros olheiros, um abraço do Paulo Pires. Muito obrigado, Paulo. Pedro Valério, algures na ilha, na Santa Cruz das Ribeiras. Aí está ele a jogar em casa esta manhã, um pouco nevelada, mas com algum céu azul. Não há vento, o sol já aparece, mas parece que voltou a fugir e o mar está como um rio grande, grande abraço, diz o Paulo, o Pedro Valério. Do Pedro Valério saltamos rapidamente para o Daniel Medeiros, está em Nordeste. Alô Nordeste, muito bom dia, ouvintes do nosso Interilhas. Hoje o sol está forte e espero e esperto o mar. Forte o sol, esperto o mar. Este está sereno e sossegado. Daqui da Pedreira, vos desejo um agradável dia. Haja saúde. Muito obrigado, Daniel. E agora saltando para, deixem-me cá ver, António, Joana, olá. Olá Joana, sempre uma agradável paisagem é que vem desse lado dos olhos dela, não é? O que ela descreve, um cenário idílico, diz ela. É o que vejo esta manhã ao abrir a janela virada ao mar. Não há vento, chuva ou nuvem que perturbe o chilrear matinal. Ontem à noite eram muitas as luzes que se aninhavam na alcova feita pela vertente virada a oeste do Monte Brasil. Andam atrás de budiões de garoupas e alguma cavalinha que vai perdendo a vergonha com o regalar do tempo. Boa semana. Isto aqui é de uma terra pescatória, este olhar sobre a pesca, que maravilha, não é? Andam ao isco, não é? Muito bom, muito bom. E então, António Medina, já está, Joana Mendes, João Freitas, manda-me aqui uma mensagem, não sei se o João, se é uma notícia, grande, grande em Santana, na Feteira Grande em Santana, no Nordeste, amanheceu com um cheirinho a verão, o Pico da Vara encontra-se sem uma única nuvem, é convidado para ser visitado e fotografado. Forte abraço, Nordeste, o Nordeste é o Nordeste, diz o nosso fotógrafo João Freitas. Não te esqueças de fotografar. E agora, dando um saltinho para outras formas, ali na Madeira está na Prainha, mas já se percebeu que o Pico está, sobretudo a norte, está cheio de sol. Vamos lá ver o que diz ali na Madeira. Está difícil de abrir, vamos lá. Isto agora é um message. E é bom dia, bom começar amanhã com uma boa música do nosso rei Roberto Carlos. E o dia luminoso que temos pela frente promete. O céu, o mar misturam-se num azul bonito com nuvens suaves e o canto melodioso das aves a dar mais encanto a este deste dia. Ah, e chegaram os Garajaus. Boa semana para todos, diz ali na Madeira, a partir da Prainha do Norte, Ilha do Pico. Depois temos aqui a Sãozinha Mel com um bom dia da cidade do Porto e para já temos aqui saudações várias. Temos aqui a Lúcia da Lomba, Lúcia Muniz, também manda uma saudação especial da povoação. E agora uma voltinha para percebermos o que trazem os nossos e-mails. Ora, o e-mail aqui mais diretamente ligado ao Interilhas é aquele, muitas mensagens, obviamente, mas nem todos para esta rubrica. E vamos lá ver o que vem de longe. Espero que a Margarida esteja já em linha. Bom dia e boa semana para o Sidónio e amigos ouvintes. Que Duarte Silveira descanse em paz. Obrigado pelo contributo que deu aos tributos e que me encantaram pela beleza da sua música logo na primeira vez que os ouvi no Interilhas. Falando em conservar o património dos Açores, os sítios e edifícios, a própria natureza, não devemos esquecer a música, pois também nela transparece a maneira de ser e sentir das gentes açorianas. A este respeito vem-se sempre à ideia A Tirana Saudade, de Bartolomeu Dutra. A sua letra diz tudo, é os Açores, é a alma açoriana, é algo a conservar, assim como a lira, a chamateia, a viola da terra, etc, etc. Portanto, também o que está escrito é património. Assim como diz a doutora Maria das Mercês, merece ser lembrado o que os viajantes que passaram por Angra do Heroísmo escreveram sobre este lugar único, entretanto património da humanidade. Há muito a fazer nos Açores. Os olheiros do tempo são os primeiros todas as manhãs ao cantarem a sua ilha. Obrigado, Margarida Nuremberg, diretamente da Alemanha. Um olhar bem longe, mas muito certeiro, muito assertivo. E são 9 horas 31 minutos e hoje é o dia do património. Não é, pelo menos, não foi hoje, foi ontem, mas há acontecimentos que vão decorrer hoje na defesa do património. Ribeira Grande vai acolher o webinar por ocasião do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios. É um debate dividido em 3 painéis e que começa já esta manhã. Já vamos saber como está estruturada esta emissão e esta edição em defesa do nosso património.
A Assembleia Regional debate as propostas do Plano e Orçamento para 2021. Durante 3 dias, partidos e governo discutem sobre os documentos fundamentais para a vida dos açorianos. A Antena 1 Açores acompanha em direto durante toda a semana os principais momentos do debate sobre o Plano e Orçamento.
Pois é, nós vamos então até à Ribeira Grande, porque hoje há um belíssimo encontro. É uma sessão que está marcada para esta manhã, depois à tarde, 4 grandes painéis, contando já com a sessão de abertura. Um dos painéis é Pedras Centenárias em Câmbio, os casos da Ribeira Grande e Lagoa, o Reconstruir sobre a Unesco, Pesadelo ou Oportunidade, o caso de Angra do Heroísmo, o Centro Histórico, e a avaliação e o ambiente nos centros de interpretação, com Pedro Garcia e Manuel Francisco Costa, a história e a arquitetura juntos. Ora, quem vai abrir a sessão é o Presidente da Câmara da Ribeira Grande, o Dr. Alexandre Galdense. Olá, bom dia. Grande, está lá, espero que... Está-me a ouvir, Alexandre Galdense? Olá, bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia ao auditório da Antena 1.
E estava eu já a dissertar sobre esta fantástica ideia de juntar várias figuras do arquipélago todo, não é? No fundo, passados complexos e futuros diversos. O que está por detrás desta estratégia de envolver os Açores numa iniciativa a partir da Ribeira Grande?
É verdade, Sidónio. Trata-se efetivamente da comemoração do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, como já disse. Esta efeméride é comemorada todos os anos a 18 de Abril e por conveniência de datas passamos para o dia útil seguinte, porque o dia 18 foi num domingo, e por isso mesmo esta iniciativa, que é promovida pelo nosso Museu Vivo do Franciscanismo, que tem feito um trabalho exemplar na preservação da Ordem Terceira e do Franciscanismo, de forma mais viva, tomou como iniciativa precisamente fazer aqui um painel em torno desta temática. Este painel ou este evento terá início às 14 horas de hoje, portanto através da rede social do Facebook da Autarquia, da Câmara Municipal da Ribeira Grande. como o Sidónio disse bem, é composta por três painéis distintos e que envolve, ao fim e ao cabo, um pouco do património de toda a região, a começar pela Ribeira Grande, e como sabem os ouvintes da Antena 1, e em particular o Sidónio, aqui a nossa Ribeira Grande sempre preservou de forma exímia o seu património edificado. E agora, atendendo às novas tecnologias e principalmente aos novos tempos, há que dar aqui também algum desenvolvimento para o futuro. Recordo aqui que, por exemplo, através desta questão da pandemia, tivemos que nos reinventar e, por exemplo, hoje em dia, nós estamos a apostar fortemente nas visitas virtuais. Posso dizer que neste momento temos todos os nossos espaços museológicos à distância de um clique, em que a pessoa literalmente entra no espaço, vê como se estivesse lá presencialmente. Portanto, e esta é uma das formas que nós tivemos que nos reinventar devido às questões da pandemia. E por isso mesmo este é um dos temas em debate, falar um pouco daquilo que foi feito na Ribeira Grande nos últimos tempos, através do primeiro painel que será à volta dos casos da Ribeira Grande e da Lagoa. Vamos ter aqui os arquitetos Filipe Carneiro e João Mendes Ribeiro. Portanto, o Filipe Carneiro, que foi o arquiteto da Casa do Arcano e do Museu Vivo de Franciscanismo, uhum. O João Mendes Ribeiro do Arquipélago, que é um edifício lindíssimo e que já ganhou vários prémios internacionais, e também o arquiteto Igor França, que tem feito um excelente trabalho na autarquia da Lagoa, uhum. naquilo que diz respeito à preservação também do património material e imaterial que a Lagoa tem proporcionado. Depois, mais à tarde, temos o caso da Angra do Heroísmo, com o Dr. Maduro Dias, que dispensa apresentações. Ele, mais do que ninguém, liderou aquela comissão que fez parte da inserção, ao fim e ao cabo, do património de Angra na Unesco. E depois o debate final será em torno da baleação e os casos do Faial e do Pico, relativamente ao Museu do Pico, dedicados particularmente à baleação, e também o exemplo do Porto Pim, portanto, através do arquiteto Pedro Garcia, vai nos explicar um pouco o que é que foi feito, portanto, naquele espaço, com o projeto de renovação da fábrica da baleia de Porto Pim. Portanto, é uma forma de assinalarmos um momento, de dizer que a Ribeira Grande quis agarrar esta oportunidade. E aproveitamos também a presença do Sr. Diretor Regional da Cultura, o Sr. Ricardo Tavares, que vai estar na sessão de abertura juntamente comigo para fazermos uma pequena cerimónia de abertura, tudo à distância, tudo através das novas tecnologias, que os novos tempos assim o exigem.
Ou seja, uma atitude cultural perante o nosso património, de diferentes olhares, desde o ambiente, o património recuperado, o património construído de raiz, reconstruído, e de facto são três painéis, isto merecia um colóquio, não é, daqueles presenciais com casa cheia, para ouvir os diferentes oradores, que são excelentes, diga-se de passagem, com grande experiência, e um olhar que não é só do arquiteto, é também dos historiadores, de gente que tem experiência e academismo, não é? São pessoas que sabem muito. E como é que é o olhar do Alexandre Gaudêncio sobre o geral, não é? Uma vez que é uma matéria Açores, onde é que nós ainda falhamos ou precisamos de aprofundar a relação ambiente, património por recuperar, património imaterial? Onde é que está ainda, se calhar é tudo junto, não é? Mas onde é que ainda nos falta dar aquele passo seguinte?
Por acaso, o tema deste ano, que é geral a todo o país, e isto, portanto, é um momento que foi-nos proporcionado através da Comissão em geral que acompanha este assunto relativamente uhum. ao património, aponta como tema passados complexos, futuros diversos. E eu acho que isso também diz muito,
diz tudo, não é?
Sobre aquilo que nós podemos pensar para o futuro. E há aqui duas formas também que nos foram postas em cima da mesa, que é como fazer com que este património seja, ao fim e ao cabo, forma identitária da sua cultura, do seu povo, mas sem esquecer os mais novos, o que uhum. não deixa de ser importante, porque cada vez mais cabe a nós, a esta geração, que ao fim e ao cabo neste momento está à frente dos destinos, por exemplo, de uma autarquia, passar esse gosto, esse bichinho às novas, aos mais novos. E é isso que nós estamos vindo a fazer, através de um programa educativo pelas nossas escolas. Claro que neste momento isto não é, ou não está em prática devido à situação da pandemia, mas recordo que nós, ao nível da Ribeira Grande, temos tido uma particular atenção com as nossas escolas, com muitas visitas de estudo aos nossos espaços museológicos. Também, desde o ano passado, todos os residentes do concelho estão isentos de pagamento de entrada nos espaços museológicos do concelho, e posso também adiantar em primeira mão aqui ao Sidónio e ao Interilhas, que já foi deliberado em reunião de Câmara, que até a final deste ano todos os nossos espaços terão entrada gratuita a qualquer pessoa. É claro que, devido à situação do confinamento que estamos a viver, não é de tudo de bom tom convidar neste momento, mas que assim que as medidas restritivas forem levantadas, faço o convite para nos virem visitar, que todos os nossos espaços serão gratuitos até a final do ano, até como forma de mostrar aquilo que nós temos. Mas juro que, Sidónio, respondendo diretamente à questão, passa muito por passar às novas gerações esta questão identitária do nosso património material e imaterial, mas acima de tudo aproveitando agora esta oportunidade da pandemia e reaproveitar ou olharmos para as novas tecnologias e adaptá-las à nossa realidade. Este exemplo das visitas virtuais, acho que é um grande exemplo que temos dado. A pessoa, à distância de um clique em qualquer parte do mundo, entra literalmente nos nossos museus, vê as nossas exposições, pode tirar dúvidas quais, portanto, em direto, e acho que o futuro também passa um pouco por aí.
Muito bem, a Ribeira Grande, que tem um belo exemplo a dar, deve ser a autarquia com mais museus à sua conta, e mais aqueles que, sendo da região, da direção regional, do governo da região autónoma dos Açores, que também estão na Ribeira Grande, como é o caso, enfim, do arquipélago. Não é um museu, mas é uma instituição fantástica de olhar contemporâneo. E a Ribeira Grande, cá está, com uma bela experiência para contar e a liderar este processo. Vai ser um grande debate. Muito obrigado pela atenção. Estaremos aqui também para estar atentos. Pode-se ver em várias frentes, passando pelo Museu do Franciscanismo, toda a informação estará lá para seguirem este belo debate. Muito obrigado, Sr. Presidente da Câmara da Ribeira Grande.
Muito bom dia, Sr. Dona.
Bom dia. Já agora aproveito a circunstância para dizer que também o Clube de História teve uma belíssima ideia. O Dia Internacional de Juramentos e Sítios vai ser hoje assinalado com uma iniciativa que tem como protagonista o Dr. Carlos Melbento. Está muito bem pensada. A Fundação Sousa Oliveira promove naquele ciclo o Clube de História, intitulado A Identidade da História dos Açores, os monumentos e sítios mais representativos. Será às 18h30. A sessão marca o início de 3 eventos sobre a abordagem da história do arquipélago, onde em cada clube serão descortinados os monumentos e sítios de 3 ilhas por edição. Ou seja, hoje é o primeiro, depois outra segunda-feira a marcar, ou segunda-feira ou outro dia, mas normalmente é a segunda. Noutros dias, 3 eventos diferentes e também 3 olhares sobre monumentos escolhidos pelo Dr. Carlos Malbento. O evento online resulta da preleção e escolha do Presidente da Fundação, como eu já disse, Dr. Carlos Malbento, na página de Facebook desta Fundação. É uma iniciativa que está inserida nas ações que serão levadas a cabo pela Direção-Geral de Património Cultural. Portanto, algumas já decorreram durante o fim de semana, e para assinalar esta data, que este ano tem como temas passados, complexos, futuros, diversos. A não perder também os ensinamentos do Dr. Carlos Malbento. Vamos lá ver até que monumentos ele escolheu para São Miguel e Santa Maria, por exemplo, e depois, nas outras ilhas, que monumentos ele escolheu e tudo aquilo que está à sua volta. É uma forma de saber, conhecer e até de participar. São 9h44, esta é a emissão Interilhas.
Interilhas. Ao sabor da manhã, ao sabor da vida. De segunda à sexta, das 9h ao meio-dia.
Antena 1 Açores.
Pois bem, à segunda-feira, como se sabe, por enquanto, não é? Porque isto também vai, já está começando a chegar ao final. A Câmara Municipal de Ponta Delgada tem uma iniciativa que temos acompanhado desde a primeira hora, Histórias com Banda Sonora. Ora, recordamos que já foram as bandas, enfim, são histórias ligadas a bandas consagradas de outros tempos. Eu lembro os Académicos. Em cada sessão é sempre homenageada uma personalidade. Os Académicos, no dia dos Académicos, foi o primeiro grupo a ser homenageado e a contar as suas histórias. O homenageado em si nessa sessão foi o Vítor Cruz. Na segunda, Histórias com Banda Sonora, com os Rebeldes, a figura foi o Pedro Andrade, conhecido pelo Sonora, que já morreu há anos e que deixou imensa saudade, como sempre. Era um jovem cheio de música, e os Engel, a homenagem foi a Dona Jutta Bem-David. Depois, com os Rimanso, a homenagem foi a Hermínio Ruda. Com os DRM, a homenagem foi a José Pracana. E no dia do Stress, a homenagem foi ao Aguinaldo Almeida, vocalista dos The Bats, uma banda que marcou muito a cidade de Ponta Delgada nos anos 70. E os 4-1, a homenagem foi a Teófilo Frazão, não podia deixar de ser. E os Passos Pesados, na última semana, a homenagem foi ou humorista Osvaldo Madeiros. Portanto, são figuras que já faleceram. Agora, hoje é o dia dos Morbid Head. Uma banda, como é que eu hei de classificar? Os Morbid Head têm um fundador, ainda desde a primeira hora. Não pode estar aqui connosco, mas tem um continuador, Luís H. Bettencourt. Luís, bom dia. Bom dia. Os Morbid Head, eu não sabia que o meu amigo era dos Morbid Head. Pois é, ainda lá está. Eu não estou a ver. O meu amigo é tão intimista. Tem aquelas canções tão leve, de repente.
É verdade, Citónio. Bom dia, como está? Tudo bem? É verdade. Pronto, são, no fundo, facetas da mesma pessoa, não é? Uh-huh. A realidade é que, pronto, eu voltei realmente aos Morbid Death passados 20 anos, porque estive na banda até durante um pequeno período de tempo a substituir da altura, portanto, estamos a falar em 1999.
Uhum.
Portanto, 20 anos depois, em 2019, regresso à banda.
E a banda é bem viva, ainda está bem viva, não?
A banda está mais viva que nunca, sim, acho eu.
Quer dizer,
nós não tivemos, tivemos um ano 2019 e início de 2020, pelo menos até o acontecer da pandemia, tivemos um ano muito vivo, exatamente porque tivemos, por exemplo, a prova de fogo, deste novo alinhamento, que foi o Festival Monte Verde em 2019, e logo após isso nós tínhamos que ter um álbum lançado, pois havia um contrato com a editora Artgate Records espanhola, e então em 6 meses tivemos que realmente pôr de pé 12 uhum. temas que uhum. foram lançados em fevereiro de 2020. E pronto, infelizmente, obviamente, a pandemia que tocou a todos, não é? Nós tínhamos uma digressão europeia marcada para outubro e novembro uhum. de 2020, pronto, que
vocês são mais conhecidos, são mais reconhecidos, não é? Conhecidos são vocês, é um clássico da música. Eu digo bem heavy metal, porque depois já há vários géneros dentro do heavy metal que eu já não chego lá, não é?
Sim, mas acho que o heavy metal é uma boa designação, porque...
Diz.
Portanto, nós pronto, inevitavelmente, até quando foi para lançar o disco, a editora perguntava-nos que género musical é que era. Uhum. E então achei piada, porque eu tive que entregar o material a vários amigos, também exatamente para isso, para me tentarem dar uma designação que pudesse encaixar. Mas sim, o heavy metal é obviamente muito mais genérico e acaba por abranger uhum. todo o género, portanto não, uhum. não é para isso. Mas é uma banda realmente ativa, são 30 anos.
É um clássico em Portugal, os Morbid Dead é uma... às vezes não damos a devida atenção, também há programas mais específicos para isso, mas os Morbid Head têm uma matriz, não é? É um... Olha, aqui estão eles. Estás a tocar neste tema?
Este é o... Não, este é do Judgment Day. Este foi lançado no primeiro álbum, portanto, o primeiro disco da banda, que foi em 1997, que é o Echoes of Solitude. Este é o Judgment Day. Uhum. Nesta altura, os guitarristas que estavam presentes neste disco eram o Veríssimo Pereira, que é o Miguelito, que é um dos lendários guitarristas que pertenceram à banda e que nós tivemos o grande prazer de tê-lo connosco em palco em 2019. Ele já não pegava numa guitarra quase há 30 anos. E então foi connosco ao palco e o outro guitarrista que estava nesta altura também era o Paulo Bettencourt. Uhum. Que foi também guitarrista da banda durante 25 anos.
Que é outro que me faz impressão, como é que é? O Paulo Bettencourt, quando no heavy metal, eu acho piada. Olha, o que é que vocês encontram, deixa-me fazer essa pergunta, o que é que tu encontras no heavy metal que te faz sair da tua outra onda, não é? Uma onda muito... O Paulo Bettencourt acompanha o pai, o Luís Bettencourt, é um grande guitarrista. Mas o que é que encontram no heavy metal? O que é que vocês têm que todos dar um saltinho ao heavy metal, não é?
Eu acho que o heavy metal traz um desafio ao músico. Uhum. Quando digo um desafio, falo se calhar mais na parte técnica. Uhum. Porque na realidade é um género musical, e obviamente dependendo dos seus géneros musicais, mas é muito exigente. Portanto, o respeito à técnica, e quando digo técnica incluo diversos aspectos, desde os tempos, a cadência, a caligrafia, quase como tocamos a música. Uhum. E acho que é muito mais notório esta identidade musical neste estilo musical do que, por exemplo, se estivermos a falar em pop, ou se estivermos a falar de algo, por exemplo, música popular que vive basicamente sempre da mesma matriz musical. Claro, obviamente já não falo, por exemplo, em géneros de blues e jazz, porque aí inevitavelmente os músicos também empregam muito o seu cunho pessoal e têm um estilo muito, muito, muito pessoal e muito identificativo. Mas eu penso que o heavy metal é curioso nesse aspecto, porque obriga-nos a ser melhores músicos, pelo menos melhores executantes, melhores executantes, tá, porque realmente é tecnicamente mais difícil de executar. Eu recordo sempre uma curiosidade muito engraçada, que há uns anos atrás, estamos a falar para aí há 10, 15 anos atrás, que é um grande cantor norte-americano, reparei que a banda que tocava, músicos que integravam a sua banda de apoio ao vivo, eram todos músicos de metal.
Pois é, porque trazem essa exigência, não é? Trazem essa qualidade.
É um bocado por aí, e por aí também vemos, por exemplo, o caso da Rihanna. Portanto, a Rihanna, que o guitarrista dela durante anos foi o Nuno Tancredo, também de Dexter Mutes.
Exatamente. E que depois tem aquele famoso tema que não tem nada a ver com heavy metal.
Exatamente. É,
pois é, olha, tu logo, quer dizer, o programa vai provar às 16 no PDL Canal, no canal PDL. E vocês contam essas histórias todas, provavelmente.
Sim, passamos por algumas.
É, e aqui um cheirinho, olha, deixar aqui um cheirinho dos Morbid Dead. Dá para perceber, não se deve começar pelo fim, ou seja, quem passa pelo heavy metal tem que passar por outras experiências primeiro, não se chega lá e não diz, epá, eu só gosto de heavy e vou tocar heavy, ou não é heavy, é metal, não é? Você diz,
eu acho que até nisto sou um bocado diferente da maior parte das músicas, e daí também essa piada, logo à surpresa do Sidónio, a início é estar-me a associar, portanto, a uma coisa mais intimista.
Sim, sim, sim.
Porque a realidade é que eu, enquanto músico, tenho imensas vertentes, portanto, até desde o folclore, porque no grupo folclórico eu faço Bruma e levo muito a sério o meu legado da Viola da Terra. Uh-huh. Inclusivamente a Viola da Terra, que incluí, só agora aqui a título de curiosidade, incluí num tema deste novo disco dos Morbid Death. Há um tema que foi todo composto em Viola da Terra.
Estou inquieto para ouvir
depois
isso.
Depois fiz arranjos para a orquestração e toda uma parte mais metaleira, vá. Uhum. Mas foi tudo baseado em Viola da Terra. E realmente o músico, pronto, eu vivo assim um pouco, portanto, eu preciso de vários géneros musicais na minha vida para manter um equilíbrio.
Eu percebo o que é isso.
Porque às vezes cansa de um lado, não faz mal, viramos para o outro. Eu recordo há uns anos atrás estava a confidenciar com a Helena Oliveira, a nossa cantautora, a Micalessa, e uma vez estava a confidenciar com ela, só Helena, eu às vezes fico tão frustrado porque eu tenho tanta ideia na cabeça, mas de tanto género diferente. E ela olhou para mim e disse: "Mão Luís, eu só te invejo porque eu só consigo fazer uma coisa."
Mas eu faço uma coisa bem feita.
Mas faz, sim, senhor, faz. E lá está, por exemplo, é outra das pessoas com quem eu tenho um enorme gosto de partilhar o palco. Porque sou músico de tanto para cá. Infelizmente a pandemia foi nos
tirando. Olha, e tens composto alguma coisa?
Eu tenho.
Sabes que eu sou um fã da tua voz. Já te disse isso há muitos anos.
Sim, é verdade.
Mas nunca te puseste a cantar.
Eu tenho uma coisinha que está. Exatamente foi neste agora neste espaço da pandemia em que até me deu um pouco de tempo para respirar fora dos Morbid Death, porque depois daquele processo tão intenso de 6 meses de estúdio, composição, masterização, produção, tudo mais. Precisava de realmente descansar do género e acabei por entrar numa vertente ligeiramente mais soft, e que optei por não ter mais ninguém a trabalhar comigo, só eu é que gravei os instrumentos todos e gravei voz.
Já está pronto?
Já está praticamente
então
pronto.
Então sabes qual é o meu e-mail? Não sabes qual é o meu e-mail?
Sim, pronto,
então é só mandar. Sabes que aqui é a casa das estreias mundiais.
Muito bem, muito obrigado.
Ai, Luís H. Ai, custa-me tanto dizer o H. As pessoas dizem, como é que ele se chama? Ele é mesmo H.
Luís Henrique.
O Luís Henrique. Confundo-se com o técnico do Barcelona, não é?
Há alguns anos.
Luís Henrique. Luís H. Há três Luís. Não é? Luís Alberto, Luís Henrique e o Luís Gil.
Luís Gil, exatamente.
Vocês um dia iam fazer um trio, hein? Um trio a tocar.
Não é a primeira vez que essa ideia surge.
Luís Bittencourt, show Luís Bittencourt. Olha que são três músicos perfeitamente.
Luís Bittencourt elevado a 3, não é?
Elevado a 3. Olha, diz uma coisa, é homenagem, curiosamente, Ponta Delgada a homenagear um músico terceirense, não é? Isto também, historicamente, é de registar.
Não, isto é...
Sem bairrismo, mas acontece. São Miguel o homenagear hoje no Coliseu, na página autárquica, o João Martins, de Saudosa Memória. O Kit, não era? O Kit.
Exatamente.
Tu lembras-te dele, nos RIP?
Lembro-me perfeitamente. Lembro-me, era grande guitarrista. Foi de eu acho que todos nós, e quando digo nós, digo, se calhar, a minha geração, que é um pouco mais... nova do que o João, o víamos como quase como um ídolo, portanto, uma pessoa a quem realmente despejar os nossos olhos a vê-la tocar para aprender qualquer coisa. Realmente é alguém que deixa, mas deixa umas pegadas muito fundas na música açoriana, e isso é muito bom.
É verdade, é bom lembrá-lo, é bom lembrá-lo. E é bom lembrá-lo aqui em São Miguel que existe o João Martins, existiu, está vivo, porque a música, olha, está aqui em fundo, olha para ele.
É verdade. Ficar em solidão, se um dia te perder,
com esta canção de amor. João Martins, o Kit. Chegou a fazer som para o Atlântida na Marina da Angra do Heroísmo. E eu disse: "Oh, João, o que é que faz aí? O som anda cá para dentro de cantar." E só assim: "Eu ainda tenho tempo." Disse: "Oh, mas o que é que fazia fazer som? Põe outro a fazer som e vem-me a cantar para aqui."
Sempre castíssimo.
João Martins, grandes bandas passaram nos Açores, é verdade. Ainda terceiro e tudo. Olha, é uma justíssima homenagem, ainda por cima aqui em São Miguel, e vocês a reconhecerem isso. Lembro-me de uma entrega de prémios no Coliseu em que eles vieram da terceira em que ele tocou. De facto, era uma banda, malta muito madura, muito, sabe, muito bem. E ainda hoje a terceira continua com grandes músicos. Um dia vocês têm que se juntar todos e fazer uma gala só de instrumentistas açorianos.
Vai dar pancadaria.
Tem gente muito boa. Olha, não posso ficar aqui, ficava amanhã. Um dia vens aqui fazer companhia, está bem?
Certíssimo.
Não te esqueças de mandar o tema do confinamento, não te esqueças, está bem?
Exato.
Sidónio.betancur@hotmail.com. Grande abraço, bom dia.
Muito obrigado, amigo Sidónio. Deus, bom dia.
Um amor assim igual com esta canção de amor, sei que vais compreender.
João Martins, devemos ouvi-lo ainda mais hoje.